Batismo.
O batismo é um tema frequentemente mencionado no Novo Testamento. É muito mais do que apenas uma cerimônia religiosa. É um ato exterior e visível, da máxima importância para aqueles que levam a sério a sua relação com Deus. Ao ler o Novo Testamento, verificamos que existem alguns tipos diferentes de batismo. A primeira ocorrência é com João Batista, e chama-se batismo de arrependimento. Este foi substituído pelo batismo em nome de Jesus. A Bíblia também menciona um terceiro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Vamos começar com João, o Batista.
João, o Batista. João foi a voz de um que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor. O seu trabalho era preparar o povo e mostrar-lhes Jesus. A forma como fez isto foi ordenando ao povo que se arrependesse e fosse batizado. Antes do tempo de João, não existia tal coisa como o batismo. O povo deve ter pensado: Por quê? Qual é o significado disto? Nunca fizemos isto antes. Era um costume novo e estranho para eles.
João, filho de um sacerdote judeu, poderia ter em mente os costumes associados à entrada no templo onde Deus habitava. Os sacerdotes daquela época, antes de irem ao encontro de Deus na casa do Senhor, lavavam-se cerimonialmente, mergulhando as mãos numa bacia de água. Isto era um símbolo de purificação, não física, mas espiritualmente, perante o Senhor. Por causa da santidade de Deus e do seu ódio ao pecado, os sacerdotes precisavam de estar limpos para se encontrarem com Ele. Sem purificação, não podiam aproximar-se do Senhor.
João estava agora a pegar nesta ilustração da purificação e a aplicá-la a todas as pessoas. Não eram apenas os sacerdotes que precisavam de ser purificados, mas todos, se quisessem encontrar-se com o Senhor. João chamou a esta nova cerimónia o batismo de arrependimento e percorreu toda a região em redor do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas 3:3. Antes da vinda dele, Jesus, João tinha proclamado um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Atos 13:24. Contudo, antes de João os batizar, havia algo que precisavam de fazer primeiro. Leia os versículos seguintes.
E foram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus 3:6. E toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Marcos 1:5. Por que arrependimento? Por que confissão? Porque o nosso Senhor é um Deus santo, que exige que sejamos santos se quisermos aproximar-nos dele. Confessar, no contexto bíblico, é admitir e declarar que aquilo que dissemos, fizemos ou pensamos estava errado. Arrepender-se significa afastar-se do nosso pecado e voltar-nos para Deus. É uma mudança de 180 graus na direção da nossa vida. Exemplo: João batizava aqueles que confessavam os seus pecados, como sinal perante a comunidade, um testemunho para os outros, de que se tinham arrependido, que estavam a mudar as suas vidas. Contudo, algumas pessoas foram ter com João, mas não estavam arrependidas. Talvez quisessem ser batizadas porque os outros estavam a ser batizados. Talvez achassem que era coisa espiritual ou popular a fazer. Ele disse-lhes que precisavam de fazer mais do que um ato religioso. Quando perguntaram o que deviam fazer, João deu-lhes alguns exemplos concretos.
Ele disse, portanto, às multidões que vinham para serem batizadas por ele: Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: Temos Abraão por pai, pois eu vos digo que Deus pode destas pedras suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores.
Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo.
E a multidão perguntou-lhe, que havemos então de fazer? Ele respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo.
Também alguns publicanos vieram para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que devemos fazer?
E ele disse-lhes, não cobreis mais do que vos está ordenado.
Depois também alguns soldados lhe perguntaram, e nós, que devemos fazer?
Ele respondeu-lhes, a ninguém façais violência, nem extorquis dinheiro, e contentai-vos com o vosso salário.
Lucas 3, 7 a 14. João estava, de certo modo, a dizer, não basta confessar os vossos pecados com a boca. É preciso prová-lo com as vossas ações.
Os resultados devem ser o estilo de vida transformado.
O arrependimento implica a ação da nossa parte.
Lemos mais tarde sobre o batismo de João, e Paulo disse, João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cressem naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus, Atos 19, 4. Mais tarde, quando Jesus apareceu, veio ter com João para ser batizado. João ficou confuso sobre a razão pela qual Jesus queria ser batizado. Jesus não tinha pecado de que se arrepender, nem precisava de ser perdoado, pois ele era sem pecado. Então, por que ser batizado?
Jesus quis identificar-se com os pecadores em todos os aspectos, permanecendo, no entanto, sem pecado.
Mas Jesus respondeu-lhe, deixa por agora, pois assim convém cumprirmos toda a justiça.
Então, ele consentiu.
E depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água.
E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele.
E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Mateus 3, 15 a 17.
O batismo de Jesus foi um sinal de obediência ao seu Pai.
Foi também uma confirmação acerca de Jesus para todos os que estavam presentes pelo próprio Pai.
Foi uma investidura para o início do seu ministério e um exemplo para nós seguirmos.
Pouco tempo depois, Jesus continuou o ministério que João Batista iniciou.
A sua mensagem era a mesma, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Mateus 4:17b.
O seu método também era o mesmo que o de João.
Aqueles que respondiam à sua mensagem de arrependimento eram batizados,
embora na verdade não fosse Jesus quem batizava, mas os seus discípulos.
De facto, ele deu uma ordem a todos os seus discípulos, e disse-lhes,
ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Marcos 16, 15 e 16.
Desta afirmação podemos notar uma progressão.
Primeiro, alguém deve pregar o evangelho.
Em segundo lugar, uma pessoa deve ouvir o evangelho.
Em terceiro lugar, deve acreditar nele.
Acreditar no evangelho engloba a parte do arrependimento dos pecados.
Crer exige ação.
Em quarto lugar, devem ser batizados.
Todo este processo produz o resultado de que serão salvos.
Uma coisa é clara. Jesus não disse que aqueles que não são batizados serão condenados, mas sim aqueles que não creram.
Em outras palavras, o batismo não salva as pessoas, mas sim a fé e a resposta ao Evangelho.
O batismo, portanto, é um passo de obediência.
Qualquer pessoa que tenha crido e confessado os seus pecados precisa dar o próximo passo, o batismo.
Não se trata de primeiro e preciso ser mais maduro como cristão.
Ainda não li a Bíblia toda.
Ainda há coisas na minha vida que preciso de trabalhar.
Essas coisas são boas e deves esforçar-te por elas,
mas não são requisitos para o batismo.
O batismo não é uma opção no cristianismo.
Podes fazê-lo se quiseres, mas não és obrigado. É um mandamento.
Vamos dar uma olhada no primeiro sermão evangelístico e batismo na igreja primitiva.
foi 40 dias depois de Jesus ter subido ao céu, e os discípulos estavam a esperar e a orar pelo derramar do Espírito Santo. De repente, durante a reunião, eles são cheios do Espírito Santo. Pessoas de todo o mundo ouviram os discípulos falar noutras línguas, idiomas que nunca tinham aprendido, louvando a Deus. Houve reações mistas da multidão sobre o que aquilo significava. Alguns acreditavam que estavam embriagados e outros não sabiam o que pensar. Então Pedro pregou uma mensagem poderosa e explicou o ministério de Jesus no dia de Pentecostes. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 22. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais que Deus fez por meio dele, no meio de vós, como vós mesmos sabeis. 23. Este Jesus, entregue de acordo com o plano determinado e a presciência de Deus, vós o crucificastes e o matastes por mãos de homens iníquos.
24. Deus ressuscitou-o, rompendo os laços da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. 25. Pois Davi diz acerca dele: vi sempre o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não vacile. 26. Por isso o meu coração alegrou-se, e a minha língua exultou. Até a minha carne repousará em esperança. 27. Porque não abandonarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. 28. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. 29. Irmão, seja-me permitido dizer-vos com franqueza acerca do patriarca David, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe prometera, com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se sentar no seu trono, previu isto e falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no Hades, nem a sua carne viu a corrupção.
32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. 34. Porque David não subiu aos céus, mas ele próprio declara: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. 35. Até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se de coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que havemos de fazer? 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
39. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar para si. 40. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. 41. Então, os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia foram acrescentadas cerca de 3.000 almas. A primeira pregação de Pedro abordou todos os elementos fundamentais do Evangelho. Convenceu a multidão utilizando muitas escrituras, falou-lhes da sua separação de Deus, do seu estado pecaminoso, da razão para a morte de Jesus, da sua ressurreição e ascensão, e mais importante ainda, da resposta necessária caso quisessem ser salvos.
É necessário invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. 21. Jesus de Nazaré foi enviado por Deus e realizou grandes sinais e maravilhas. V. 22.
Jesus foi crucificado. 23. Ele foi ressuscitado por Deus Pai. 23. Ele foi exaltado à direita de Deus. 33. Deus fez dele Senhor e Cristo. Senhor, chefe responsável. Cristo, ungido. Ungido para perdoar, curar, salvar. 26. Arrependei-vos. 38. Sede baptizados. V. 38. Ele falou aos seus ouvintes sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus, e que eles eram pecadores que não estavam numa relação correta com Deus. As pessoas ouviram e perguntaram-lhe: o que devemos fazer?
E Pedro disse-lhes: arrependei-vos, e cada um de vós seja baptizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Assim, os que receberam a sua palavra foram baptizados, e naquele dia foram acrescentadas cerca de 3.000 almas. Atos 2:41. Reparem que não houve exceções. Pedro disse: cada um de vós. Aqueles que não, aceitaram a sua mensagem, 2, arrependeram-se, 3, receberam o baptismo, não foram acrescentados ao seu número naquele dia. Ou seja, não foram contados entre os discípulos de Jesus. Em todos os relatos bíblicos do baptismo, há um certo padrão. 1. Os pecadores são confrontados com o seu pecado. Isto acontecia através da pregação do Evangelho. 2. Os pecadores então arrependiam-se, abriam o coração, aceitavam a mensagem ou criam. Na prática, isto significava que confessavam ser pecadores e arrependiam-se. 3.
Depois dessa mudança de coração, eram então baptizados. Ou seja, o baptismo é uma resposta ao Evangelho, um passo de obediência para com Deus, resultante de uma nova relação com Ele. Não existe um longo período de espera de meses ou anos.
O batismo é uma reencenação de ser sepultado e ressuscitado.
Tornamo-nos mortos para a nossa vida antiga e ressuscitados para uma nova vida.
Na Bíblia, aqueles que são batizados são sempre imersos na água.
A pessoa desce à água e sai da água.
Não foram borrifados com água, nem lhes foi deitada água sobre a cabeça.
O batismo não é um ato de adesão a uma igreja ou de seguimento de um determinado líder religioso.
Não somos batizados em nome de uma igreja ou de uma pessoa, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Gostaria de perguntar a cada pessoa aqui algumas questões.
Primeiro, já confessaste e arrependeste dos teus pecados?
Segundo, já te voltaste em fé para Jesus?
Terceiro, é Jesus o Senhor da tua vida?
Segues a sua orientação para a tua vida?
Quarto, foste batizado como resultado da tua fé, confissão e arrependimento?